Senado aprova a proposta que define os crimes cibernéticos. Projeto agora será analisado pela Câmara dos Deputados.
Projeto que garante a pacientes com câncer início do tratamento até 60 dias após o diagnóstico segue para a sanção presidencial.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou hoje o projeto que tipifica os crimes cibernéticos no Código Penal brasileiro. Para virar lei, a proposta ainda depende da aprovação da Câmara dos Deputados. Repórter Celso Cavalcante.
De acordo com o projeto, práticas como a violação de computadores e sistemas informatizados, a clonagem de senhas eletrônicas, a adulteração e a obtenção de dados e arquivos sem a devida autorização do titular, passam a ser crimes sujeitos apenas que podem superar os 3 anos de prisão. O relator da matéria, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, líder do governo no Senado, comemorou a aprovação do texto.
Esse é um projeto extremamente importante porque tipifica crimes de uma sociedade moderna que hoje se utiliza de equipamentos e meios cibernéticos, internet, cartões de crédito, caixas eletrônicos, pagamentos através de rede Wi-Fi, e todos esses acessos são vulneráveis à fraude. Portanto, a sociedade brasileira terá uma resposta imediata a um crime que vem ganhando potencial cada vez maior na sociedade brasileira e na sociedade moderna.
Eduardo Braga lembrou que a questão dos crimes cibernéticos deve ser discutida com mais profundidade pela Comissão de Senadores, que atualmente trabalha na reforma do Código Penal.
O Senado aprovou ainda operações de empréstimos externos e a indicação de embaixadores e do general Lúcio Góes para o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar.
A Presidência da República deve sancionar nos próximos dias projeto aprovado pelo Senado que obriga o Sistema Único de Saúde, SUS, a iniciar o tratamento de pacientes com câncer no máximo 60 dias após o diagnóstico da doença.
Com isso, serão assegurados procedimentos como cirurgia, radioterapia, quimioterapia e o recebimento de analgésicos.
A relatora do projeto, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, acredita que a medida pode reduzir o número de mortes por causa do câncer.
Se você faz um diagnóstico e identifica a incidência de câncer e tendo o início imediato do tratamento, no máximo até 60 dias, pode ser antes, você tem aí um caminho garantido de sucesso para vencer a doença. Se iniciar o tratamento na hora adequada, as chances de cura são muito grandes.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que obriga as concessionárias de rodovias a instalar pontos de parada para caminhoneiros e motoristas de ônibus.
A proposta, que agora segue para análise da Comissão de Infraestrutura, prevê os pontos de apoio a cada 160 quilômetros, especialmente próximos a postos de combustível. A reportagem é de Adriano Faria.
Motoristas de caminhão e de ônibus terão à disposição instalações para abrigo, descanso, higiene, alimentação e informações sobre a condição da estrada. Para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, essas medidas que fazem parte do projeto aprovado pela CCJ significam mais segurança nas rodovias.
Motorista andando até 17, 18 horas seguidas, porque não tem um lugar adequado para parar nas rodovias brasileiras.
O projeto acrescenta uma atribuição ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O DENIT terá que estabelecer parâmetros mínimos para os projetos das estações de apoio nas rodovias.
A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o projeto que permite ao juiz criminal que definiu a sentença descontar da pena o período que o condenado esteve preso durante o curso do processo e, com isso, já fixar o regime inicial de cumprimento da decisão penal.
Atualmente, esse desconto só pode ser feito pelo juiz de execuções penais e normalmente demora meses. Isso obriga o condenado, em alguns casos, a ficar mais tempo na prisão do que o que realmente devia, como destacou o relator do projeto, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima.
É uma matéria importante para o cumprimento de penas e também para a contagem das penas de pessoas que hoje estão por excesso de tempo nos presídios e não são liberados.
Antes de seguir para a sanção presidencial, essa proposta precisa ser aprovada pelo plenário do Senado.
Já a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que responsabiliza o poder público pelo tratamento das crianças e adolescentes dependentes de drogas.
A proposta modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir atenção médica e psicológica e atividades de prevenção e combate ao uso de drogas. Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
O autor do projeto, senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, lembrou que a situação dos jovens dependentes é dramática e exige mobilização da sociedade.
Se essas crianças e esses adolescentes que entram nesse labirinto do mundo da droga e passam a ser dependente, se não encontrar aquele que abra a porta desse labirinto pelo lado de fora, nesse caso a sociedade, especialmente o poder estatal, dificilmente eles conseguirão sair.
O projeto já passou pela análise da Comissão de Direitos Humanos e ainda vai passar por mais um turno de votação na Comissão de Assuntos Sociais antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
E os trabalhos da CPI mista do Cachoeira devem ser prorrogados por mais 48 dias. O número mínimo de assinaturas já foi conseguido e resta agora ser lido pelo plenário do Congresso.
O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, questionou o modelo do governo federal de privatização de aeroportos, portos, rodovias e ferrovias.
No caso dos aeroportos, ele acredita que haverá dificuldade de o governo encontrar parceiros, caso seja mantida a cláusula de que a administração fique sob o comando da Infraero.
Quanto aos portos, Ciro Miranda apontou a burocracia e o corporativismo como barreiras que podem impedir os investimentos privados.
Ele comparou a operação de atracamento de navios de grande porte no Brasil e em outros países. Enquanto aqui requer a participação de 350 profissionais, lá fora o mesmo procedimento é feito de forma automatizada.
A modernização dos portos é imperativa, porque saímos de um movimento de 435 milhões de toneladas no ano de 1997 para 700 milhões de toneladas em 2011.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, elogiou a política de prevenção de catástrofes dos Estados Unidos, que teve parte da costa leste atingida pelo furacão Sandy. A catástrofe deixou 40 mortos e causou prejuízos de 50 bilhões de dólares.
Ele contou que, segundo um advogado brasileiro que vive em Nova York, a população recebia orientações com antecedência e era informada sobre a aproximação do furacão.
Cacildo Maldaner aproveitou para pedir que o Senado vote logo o projeto que garante aos estados recursos para ações de prevenção a desastres naturais, como enchentes e deslizamentos, por exemplo.
Quanto mais adiamos a efetivação de uma política de prevenção, com a independência dos entes federados na escolha de suas prioridades, execução mais ágil das obras e investimentos necessários, maior o risco infligido à população frente aos desastres naturais. Nós não podemos esperar. Vamos agir.
O senador Delcídio do Amaral, do PT, disse que o governo federal precisa definir uma política de demarcação de terras indígenas para evitar conflitos agrários como o que ocorre no Mato Grosso do Sul, com a etnia Guarani Kaiowá.
Para ele, a situação tem origem no modelo de colonização adotado no estado. Governos passados estimularam a ocupação de Mato Grosso do Sul sem que se observasse a propriedade e posse das terras.
E estaremos todos trabalhando no sentido de buscar uma solução pacífica, condizente com a realidade do nosso Estado e condizente com um Estado que quer paz, para garantir a história, a cultura e a vida dos nossos indígenas, dos nossos irmãos indígenas e irmãs indígenas, como também dar tranquilidade para os produtores que foram para lá, que ali criaram seus filhos e que produzem, trabalham, geram empregos e colaboram e ajudam no desenvolvimento do nosso Estado.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, disse que os brasileiros devem ficar atentos com o que vai acontecer com os condenados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conhecido por Mensalão. Isso porque ele teme que alguns deles não vão para a cadeia.
Mário Couto ainda pediu que o STF aproveite para julgar ações contra outros políticos, que, segundo ele, enriqueceram ilicitamente com o dinheiro público. Ele disse que alguns congressistas respondem a dezenas de processos na Justiça.
É aí que o Supremo tem que pôr a mão, não é só no Mensalão. O Mensalão é uma pequena parte da corrupção generalizada neste país.
Vou bater de porta em porta dos ministros, pedindo análise dos processos que estão lá, engavetados há anos e anos.
Ou agora se faz, ou esse montão de processos vão apodrecer.
Jornal do Senado, apresentação Tiago Medeiros e Rita Zumba, áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.